Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora, transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551 1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Muito boa tarde a todos que estão sintonizados nas ondas da Rádio Cidade FM 87.9 e também da Rádio Municipal M620. Neste sábado, 11 de março de 2017, estamos começando então por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Na apresentação do programa de hoje, Regis Carniel, com também o trabalho de gravação de Ricardo Dresler, o Chico, assessor de imprensa do nosso município. Hoje vamos trazer então várias informações, principalmente que diz respeito à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e também à Secretaria de Serviços Urbanos, além de outras notícias que foram destaques nas ações da municipalidade no decorrer dessa semana e também avisos e demais recados importantes para toda a nossa comunidade. Começando então, o assunto que nós vamos trazer é sobre a Secretaria de Educação.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
E nesse momento, então, vamos conversar com a secretária de Educação, Cultura e Desporto do nosso município, a Irineia Corlena, que vai trazer, então, informações da Secretaria de Educação, né, várias atividades envolvidas aí pela pasta no início do ano letivo, a visita nas escolas, então, trazendo muita informação aí para a nossa comunidade. Boa tarde, secretária, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Bom, Regis, essa semana nós iniciamos um trabalho de visitar as escolas. As coordenadoras pedagógicas da secretaria estão fazendo visitas em todas as escolas. Essa visita ela tem o intuito de trabalharmos mais próximo aos nossos professores, acompanhando o trabalho deles, auxiliando, né, no que for possível. Essas visitas, então, ela tem um propósito de aproximarmos mais a secretaria com os nossos professores e professores com os nossos alunos e pais. Juntamente, nesta semana também, nós fizemos a entrega de estojos para os nossos alunos.
Né? Todos os alunos da rede?
Isso, todos os alunos da rede municipal.
Quantos alunos?
São mais de 1.200 alunos.
São então, 12, quantos educandários são?
São 9.
9 educandários.
9 educandários. São 3 de educação infantil. Esses estojos, então, vieram numa forma de presente, né, em parceria com o programa União Faz a Vida, e também vem auxiliar os nossos alunos, né? Assim como a gente fez a entrega dos estojos, a gente também fez a entrega das agendas da educação infantil. Essas agendas, ela vem num propósito de auxiliar na comunicação dos pais, né, com a escola, tendo em vista que os alunos, muitas vezes, eles ficam lá na escola por 10 horas e meia. Né? Então, essa agenda ela vem facilitar a comunicação, um aviso, o dia a dia do filho, como ele se alimentou, como ele passou o dia na escola. Né?
Comportamento.
Os recados, o comportamento, as atividades feitas pelos professores com o aluno.
É um diário, né?
É um diário onde passa a informação do aluno no dia.
Então, seria uma forma de comunicação da escola com a família, né?
Isso.
Às vezes o pai não tem tempo de conversar com a prof, com a direção.
Com certeza. A gente sabe que o dia a dia é corrido, muitas vezes não se tem o tempo de ir lá conversar. Então, essa agenda vem auxiliar nessa comunicação. E a gente pede que os pais, então, cuidem essa agenda, né? E também eles têm o compromisso de cuidar e olhar essa agenda todos os dias. Porque ali está o dia a dia do seu filho.
Essa iniciativa da agenda já existia ou é a primeiro ano?
Não, ela já existia. Ela já existia, essa agenda. E teve um ano me parece, se não me falha a memória, que não teve. E há muitos pedidos, né? Então, retornou a agenda para auxiliar nesse sentido.
E acho que deve ser interessante também, né, secretária, os pais também fazerem algumas anotações nessa agenda para levar para a escola, né?
Com certeza. É como eu falei, é uma forma de comunicação de pais com a escola, né? E, às vezes, também o pai... Como eu disse, não tem tempo de estar indo, pode se passar alguma informação.
Dá um recado, né? Ah, ele está doente, tá, tem alguma alergia, alguma coisa, né? Para ter
ela
o
só vem
atendimento.
A auxiliar, né, o dia a dia da criança na escola.
Muito bom, muito interessante essa iniciativa da agenda, né? E com certeza os pais que estão nos acompanhando, né, têm total atenção aí, então, para com seus filhos, e o acompanhamento, então, vai ser mais próximo, né, com a escola.
Mais próximo da escola.
Exatamente. Secretária Irineia, o microfone continua à disposição, trazendo mais algumas informações, alguns recados aí, algumas ações que vão acontecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas, também por parte da Secretaria. Fica à vontade.
Regis, nós queremos, a Secretaria de Educação, juntamente com as demais secretarias e com o apoio da Emater, da CESAI, do Sindicato Rural, do Hospital Santo Antônio, da Câmara de Vereadores e da Ervateira Rei Verde, convidar a todas as mulheres a participar da mateada no dia 17, sexta-feira, na Praça do Imigrante, com início às 14 horas. Neste dia, lembrando que os transportes vão ser liberados para todas as mulheres. Então, as mulheres das comunidades que precisam e utilizam do transporte está sendo liberado neste dia, tá?
Para as mulheres,
lembrando que é um dia para elas, né, virem participar desse evento.
Tá certo, secretária Irineia, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, trazendo informações aí, então, nesse programa. Muito obrigado pela sua participação. Também vamos abrir espaço para outros profissionais da área da educação hoje, né, trazendo informações também específicas. O microfone está sempre à disposição, então, para a Secretaria de Educação.
Obrigada, Regis. Obrigada pelo espaço da Rádio Municipal para estarmos passando as ações da Secretaria de Educação, e desejamos um bom final de semana a todos.
Seguindo aqui falando sobre educação ainda, então agora vamos conversar com a equipe. Já conversamos então com a Secretaria de Ney, agora vamos falar com a equipe então da Secretaria de Educação. São vários setores, né, que a nossa educação municipal tem. Então, vamos apresentar a equipe dessa gestão. Começando, então, aqui pela professora Geni Casper Carboni, e vamos apresentar a função e também as atividades que ela desenvolve dentro da secretaria. Boa tarde, Geni, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Primeiramente, gostaria de aproveitar essa semana e, mais uma vez, parabenizar todas as mulheres portelenses pela passagem do Dia da Mulher, sendo que nós, no nosso quadro da Secretaria Municipal de Educação, temos 90%, vamos dizer assim, de mulheres que trabalham com nós, nossas funcionárias das escolas, nossos serviços gerais, nossas domésticas, a equipe diretiva, nossas professoras, nossas coordenadoras. Então, parabenizar agora, em especial, a toda a comunidade escolar e as mulheres, né, que são a grande maioria.
Tá certo, exatamente, né? O corpo de professores, né, grande maioria são mulheres mesmo, né? E a gente já via essa semana também um grande número de mulheres dentro do serviço público e também secretárias, né? Um número expressivo de secretárias que já vem seguindo também essa gestão atual. Muito bem. Geni, então, a sua função dentro da Secretaria de Educação do município hoje?
Regis, agora no início do ano, então nós assumimos a educação infantil do município. A gente já vem numa caminhada, não é, de acompanhar a questão da obrigatoriedade das crianças de 4 anos estarem matriculadas nas escolas. E aceitei esse desafio, sendo que o nosso público hoje, 50% para mais são os alunos da educação infantil. Nós temos as nossas 13 MEIs, não é? As três creches que iniciaram os seus trabalhos no dia 6, mas também estivemos atendendo no mês de janeiro, em organização especial, vamos dizer assim, atendemos numa e-mail só.
Isso, sempre tem uma e-mail que fica aberta, né? Cada ano faz um rodízio, isso?
Todo ano é um rodízio, esse ano aconteceu no bairro Operário, na e-mail Doce Infância, onde atendemos, então, mais ou menos 50 crianças, dessas que os pais, nesse momento, não estavam em férias. Então, é um diferencial, não é, que o município oferece para os pais. E no dia 6 de fevereiro, a gente iniciou, então, o ano letivo com as nossas escolas, com as nossas EMEIs. Temos 200 e poucos dias para cumprir, não é, esse ano. E também, a educação infantil, Regis, além das nossas 3 escolas creches, nós temos a educação infantil que funciona nas demais todas. Na Ayrton Senna, na Tenente Portela do bairro São Francisco, na Arcelino Soares Bueno do bairro Operário, em todas elas tem o pré-A e o pré-B, que são os 4 e 5 anos. E também temos os espaços cedidos do Estado. Aqui na área urbana temos o espaço cedido na Escola CPE. E daí, no interior, nós temos na Francisco Balestrin, em Daltro Filho, na General Osório, em São Pedro, e no Lajeado Leão,
Fernão
Dias Pais.
E dentro das atividades aí, da educação infantil, é claro que está começando ainda, mas muita coisa já está sendo planejada, muita coisa está sendo executada. Como é que está o trabalho dentro dessa área aí? Tivemos aí, a secretária já comentou também a questão das agendas que foram entregues aos pais, né, dos alunos das EMEIs, né, também. Uhum. Isso já é uma ação, né, desse uhum. ano. Tem mais algumas atividades já sendo desenvolvidas, algumas ações uhum. sendo planejadas?
Sim, estamos participando, então, nas reuniões de início de ano letivo com os pais nas nossas escolas, não é? Como você disse, as agendas nós entregamos para as crianças, então, de até 3 anos e 11 meses, onde a gente acha muito necessário assim, que os pais acompanhem. Então, ali tem toda a rotina do dia, onde coloca se a criança desenvolveu as atividades, se a criança se alimentou bem, se ela descansou. Para os pais também poderem ver como a criança passou o dia na escola e também o vice-versa, né? Para os pais também poderem se comunicar com a escola quando tem alguma necessidade. Nós também distribuímos, então, para os 4 e 5 anos, daí um estojo escolar, não é? Que isso nos viabiliza a questão do programa União Faz a Vida, que nós temos no nosso município, não é? Podendo, então, desenvolver essas ações com os nossos alunos.
Isso, e falando em programa União Faz a Vida, a gente acompanha já há algum tempo, né? E pela visão que a gente tem, a importância que esse programa tem nas escolas, né? Tem uhum. escolas que têm cooperativas. Uhum. E como é que está o planejamento para esse ano?
Nós estamos ainda em fase de planejamento, não é, Regis? Só que algumas escolas já estão em plena atividade, não é? As escolas que têm cooperativas já estão, algumas, confeccionando o produto que, né, dentro da cooperativa, algumas vamos ter formações para acontecer com professores, com as coordenações que estão trabalhando diretamente com as cooperativas. Mas dizer assim, que a gente integra a equipe da secretaria e que nós somos responsáveis por um determinado setor, mas a gente é uma equipe e a gente trabalha junto e surgindo a necessidade lá no balcão de falar sobre transporte, nós falamos sobre transporte, e as colegas que vão, na sequência, irão falar, nós, até agora, Regis, nós estamos ainda concluindo algumas questões do quadro das escolas. Nós estamos, assim, um município com muitas professoras em final de carreira, né, tanto que organizamos, no segundo ano, um processo seletivo, e a gente ainda está finalizando algumas situações de quadro de escola. Então, como eu disse, a gente é responsável por um setor, mas nós somos uma equipe, trabalhamos juntas. Não é se chegar alguma situação lá da merenda, a gente conversa com a nutricionista.
E no momento a nutricionista não está também, né? Às vezes o nutricionista não está na secretaria, pode...
Com certeza.
Ataca em todas as frentes.
Tem que resolver, né? Tem que...
Muito bem dito, né? É uma equipe, exatamente, tem que trabalhar juntos. Claro, a gente sabe, início de ano, início também de gestão, tem todo esse processo burocrático, tem todo o processo organizacional para se trabalhar. Mas, claro, nos próximos programas, a gente tem aí, durante o ano, vamos estar com os microfones sempre à disposição, não só para a educação infantil, mas para todas as áreas da Secretaria de Educação e todas as secretarias, a gente sempre vai estar trazendo as informações específicas, os programas, o andamento das atividades, né? Isso é muito importante. Então, Geni, obrigado pela sua participação. Também fica à vontade, tem mais algumas informações para trazer para os nossos ouvintes aí. Fica à vontade que os microfones estão à disposição.
Eu também agradeço, Regis, a oportunidade de dizer assim que o nosso trabalho vai ser voltado com as professoras da educação infantil, mais especificamente nas escolas que têm as coordenações, com as coordenações pedagógicas, para poder, então, durante o ano, desenvolver um bom trabalho, que é o objetivo de todas as minhas colegas da secretaria e, com certeza, de todas as direções e de todos os professores. Muito obrigada.
E agora, então, nós vamos falar com a Gislaine Silva, que é administradora escolar, também que faz parte da equipe da SMEC, e vem trazer também, então, a sua saudação e, é claro, as atividades envolvidas. Boa tarde, Gislaine, seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero homenagear as mulheres pelo nosso dia, que foi essa semana, no dia 8. E falar um pouquinho do que eu exerço junto à Secretaria de Educação.
Isso, então administradora escolar, vamos lá.
Isso, eu exerço então o cargo, como você mesmo disse, administradora escolar. Eu trabalho com a parte de licitações de materiais para as escolas, dando esse suporte, né, para as escolas. O início do ano é sempre um pouquinho mais, né, apertado, no sentido de que...
É bem puxado esse ano, né?
A parte burocrática, né, e até porque houve uma troca de gestão, então a parte burocrática ela demora um pouquinho mais, a gente está com um pouquinho, né, agora no início de dificuldade, mas enfim, já está tudo encaminhado.
Reformas, equipamentos, material de manutenção,
exato,
tudo isso tem que passar pela mão.
Tudo isso passa por nós, a gente encaminha, aí tem o departamento de compras, a gente encaminha, então tem toda essa parte burocrática, acaba demorando um pouquinho, a gente faz o possível para andar mais rápido. Mas seria isso.
Faz a relação dos produtos a serem adquiridos, passa para o departamento responsável da prefeitura.
Consulto
daí
as escolas, vejo a necessidade realmente do que é necessário e faço esse pedido para o departamento de compras. Eu trabalho também com o programa Passe Livre, que ele é um programa do Estado, porém, nós, da Secretaria de Educação, a gente faz a parte dos cadastros dos estudantes, que a gente recolhe a documentação deles, faz o cadastro, aí a gente tem que digitalizar e enviar esses documentos via sistema. É uma parte que nós fizemos também. E
nesse ano ainda ele não
a gente está aguardando, abriu, né? A gente está aguardando, ocorreu há poucos dias atrás, o pagamento da primeira parcela do ano de 2016. Agora, posteriormente, eu já tive um retorno que vai acontecer logo o pagamento da segunda parcela do ano de 2016. E 2017 ainda não veio nada para nós quanto a se vai haver ou não esse programa, né?
É certo, com certeza, se tiver informações aí, vamos trazer nos microfones aqui do nosso programa. Claro, para avisar toda a comunidade escolar.
Isso.
Gislaine, mais alguma informação ainda?
Então, eu queria agradecer o espaço e dizer que a gente está sempre à disposição. Como a Geni colocou, a gente é uma equipe, procura trabalhar todo mundo junto. E no que for necessário, que a gente conseguir ajudar, a gente vai estar sempre à disposição de toda a comunidade escolar, enfim, de toda a comunidade portelense.
A professora Geni, a Gislaine e também a professora Dulciné, que são parte da equipe da SMEC, né? A gente tem ainda uma ampla equipe que hoje não vão se manifestar aqui, em virtude do nosso tempo, mas nos outros programas a gente vai trazer. Tem nutricionista, tem psicóloga, tem fonoaudióloga, tem responsável pelos programas federais, o Censo, né? E outros programas, tem esporte, tem cultura também. Nos próximos programas vamos trazer também a outra parcela da equipe da SMEC, que é uma secretaria muito grande, né? Atende várias áreas, né? Os educandários, né? E tudo mais. Então, encerramos aqui essa parte da educação de Trente Portela, sendo que nós também vamos trazer daqui a pouquinho a professora Silvane, que vai falar um pouquinho sobre a sua escola, a Escola Marcílio Dias, mas também tem uma informação especial para dizer, que é a cavalgada que acontece nesse final de semana. Seguindo falando sobre a Secretaria de Educação, então, vamos trazer hoje a diretora de um dos educandários, que é a professora Silvani Piffer de Borba, da Escola Marcílio Dias, da comunidade do Alto Alegre. Boa tarde, professora. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Municipal, em especial aos pais e alunos da Escola Marcílio Dias. Esta que fica localizada na comunidade do Alto Alegre.
Muito bem, então essa então é uma das escolas rurais do nosso município, né? Tem umas atividades bem interessantes, já vinha nos outros anos sendo desenvolvida. Como é que está então o início do ano letivo, que estamos completando aí o mês, né, do início do ano letivo? Tem aluno ainda se matriculando? Quantos alunos já tem matriculados no educandário? Quantas turmas tem?
Na nossa escola, nós estamos hoje com 86 alunos, oriundos do campo e da cidade. Também há uma procura pelos alunos da cidade na nossa escola. E o diferente é por ela ser localizada no campo e realiza atividades também do campo direcionados à agricultura familiar, pois é o meio que se encontra e é esse é a fonte de renda que as maioria das famílias tem. Como eu disse antes, estamos com 86 alunos, ainda há procura por matrículas, está funcionando a educação infantil, séries iniciais e séries finais. E como foi citado anteriormente, também nós temos o nono ano. Uma solicitação da comunidade que permanecesse o nono ano lá. Como no ano passado nós tínhamos diversas atividades, já estamos dando início nesse ano à questão da cooperativa, que todo mundo conhece. Nós temos a CEAL, a Cooperativa Estudantil do Alto Alegre. E já falado em programas anteriores, retornamos com o turno integral, que começou nessa semana. Vamos oferecer turno integral 3 dias na semana, na terça, na quarta e na quinta, com várias oficinas, no qual o aluno tem, nesse momento, de colocar em prática o seu conhecimento e assim fortalecer a construção do mesmo e melhorar na sua aprendizagem, suas competências e habilidades.
Nos outros anos a gente sabia que tinha aulas de música, a escola tinha um excelente grupo, né? Uma invernada artística, inclusive, né? Muito ligada ao tradicionalismo. Essas atividades vão continuar para esse ano também?
Graças a Deus, todas, Regis, e incluímos umas a mais. Isso é possível por a escola ser contemplada com o novo Mais Educação e, é claro, com o apoio da SMEC. A SMEC, nesse ano, mais uma vez, e eu digo que ainda mais, nesse ano, nos surpreendeu com um excelente quadro de professores, pela sua capacitação e formação desses educadores e pelo empenho dos mesmos nas atividades envolvidas. Continuaremos, então, nesse turno inverso, com as oficinas de música. Ano passado tínhamos violão, esse ano vamos dar uma aprimorada, trabalhar um pouquinho a voz da criança, que é uma solicitação. E quem sabe lá um coral ou uma banda, estamos instigando eles para isso. Continuaremos com a invernada, que é o nosso, eu sempre digo que é a nossa vitrine da nossa escola. Essa semana foi a semana do susto, porque tem 70 integrantes na invernada.
Então são 86 alunos na escola e 70 fazem parte da invernada. Coisa boa, é sinal de que o trabalho, né, e a participação dos outros anos, né, valeu a pena e incentivou a mais crianças participarem disso, né?
Com certeza, Regis, uma vez que a cultura gaúcha no nosso município também está difundida pelos CTGs, o trabalho que fazem. E é uma oportunidade que eles têm. Até pela questão da própria localização desses alunos, talvez eles não poderiam vir naquele ensaio no CTG. E a escola, por ser localizada lá no interior, leva até eles a oportunidade deles participarem e terem esse conhecimento da cultura gaúcha, da vivência gaúcha. Por isso que a Escola Marcílio Dias opta por esse trabalho, essas condições, essas atividades, de levar até o aluno aquilo que o aluno da cidade também faz.
Muito bem, professora Silvane, tem mais algumas informações para trazer sobre a Escola Marcílio Dias, os microfones estão à disposição.
Nós temos no nosso trabalho a questão sempre da qualidade. E como Paulo Freire, em seus ensinamentos, um grande educador, tem uma frase muito conhecida dele, que diz: ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria construção. É nesse empenho que nós damos início, continuamos e pretendemos terminar o ano. A qualidade, que o aluno possa ter autonomia na sua aprendizagem. Por isso que se dá tanto ênfase nessas atividades que a escola desenvolve, nas oficinas e demais participações da comunidade, como gincanas, feiras, propriamente a Feira da Agrobiodiversidade, né, que nós participamos com os nossos trabalhos. Estamos felizes com esse começo, felizes com a participação significativa dos pais na escola, dando ideias, opiniões, vindo ao encontro, recebendo os professores que esse ano chegaram à escola. Estamos sempre à disposição, à comunidade, para o que for necessário, e quando passarem próximo à escola, que chegam para nós fazer uma visita. São todos convidados.
Muito bem, então, essa foi a professora Silvane Piffer de Borba, diretora da Escola Marcílio Dias. E assim como a gente anunciou também que nos próximos programas estaremos trazendo outros profissionais da área de atendimento da Secretaria de Educação, também estaremos trazendo diretores dos demais educandários aqui no município para trazer também informações sobre os seus espaços de educação. E o nosso programa também, então, vamos estar conversando a partir de agora com o secretário de Serviços Urbanos do nosso município, o senhor José Velci Monteiro, que está aqui conosco, então, que vai trazer as informações aí sobre a secretaria. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito boa tarde, Regis. Boa tarde também o Chico Dressler, que também agradeço o convite, né, Chico, feito para nós participar desse programa, que eu acho que é um programa muito importante, né, para todas as secretarias, especialmente a Secretaria de Serviços Urbanos também. E também saudar os nossos ouvintes, né, que dão a oportunidade, né, Regis, de nós estar chegando em suas casas através da Rádio Municipal e a Rádio Cidade.
Exatamente. Muito bem. Então, dentro da Secretaria de Serviços Urbanos, aí muito trabalho, muitas atividades, né, muitas frentes de trabalho. Pode trazer, então, aí, secretário, o que foi desenvolvido nessa semana e também como é que está o planejamento e as ações da secretaria.
Regis, tu falou, muito trabalho, verdade. Muito trabalho, mas graças a Deus nós temos uma equipe muito boa de servidores, né, também que nós ajudam. Então, o trabalho intensificado, Regis, a princípio, assim, na cidade, as roçadas. As roçadas nas ruas, nos canteiros, enfim, em toda praças, a cidade, né? Praças, no cemitério, né, que é grande lá, a empleitada é grande, né, nos trevos, enfim, também temos o nosso parque industrial, Regis, que é muito importante, temos lá em frente a BRQ, o pessoal fazendo as roçadas, as limpezas, né, é muito grande o trabalho. Eu te digo assim, começamos a trabalhar e muitas atividades estão sendo feitas, sim.
Claro, com certeza. E a gente sabe que com as constantes chuvas também, né, que acontece toda semana está chovendo bastante, e aí acaba espalhando bastante sujeira nas ruas, né? Esse trabalho também tem sido intensificado pela secretaria, né?
Também, Regis. Por exemplo, hoje deu essa chuva maravilhosa, uma chuva grande.
Com certeza é boa para a agricultura, né?
Claro. Mas é realmente, se tu vai olhar, todas as bocas de lobo tranca. Tranca, e daí a água vai por cima, vai complicar nas moradias de alguém, essa história toda. Então, realmente, é outro trabalho que nós temos que fazer cada chuva que acontece, fazer essa limpeza. E aqui eu aproveito esse gancho, esse nosso debate, essa nossa entrevista, né, Regis, para o pessoal fazer um cuidado muito especial a respeito do lixo na cidade de Tenente Portela. Realmente, Regis, então acontece isso, uma grande parte, não vou dizer que é tudo, uma grande parte pelo lixo, às vezes na rua, na beirada do calçamento, no passeio. Então a chuva leva para a boca de lobo. Nós estamos fazendo o máximo, claro que daí vem folha, vem galhos, etc. e tal, dá um vento, né? Mas nós estamos fazendo um trabalho bastante, com muito esforço nessa parte aí, para não prejudicar ninguém, né? Nós queremos fazer o melhor, né, Regis, para toda a nossa população aí da cidade, né? E, inclusive nos bairros, né, Regis? Os bairros nós temos que dar uma atenção muito grande também, que lá não conseguimos chegar ainda, Regis, eu falo francamente, não pudemos chegar ainda, mas nós estamos organizando um trabalho muito grande lá, fazer um mutirão com os nossos servidores, e até inclusive vamos tentar até com o nosso exército, assim, o pessoal para vir dar uma força para nós, porque é bastante, o trabalho é bastante, e contar também, né, Regis, com o nosso povo dos bairros, que eu tenho certeza que vão acolher e vão ajudar a fazer a parte deles também.
É, essa questão é muito importante, né? Manter os terrenos limpos, né, secretário? É, a gente está aí de novo, é verão, bastante chuva, e a gente sabe que sempre é constante o perigo de proliferação do mosquito, não só da dengue, agora são três doenças, né? O Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya, o zika vírus. Então, esse trabalho aí que a secretaria faz de manutenção, né, e limpeza, é muito importante, mas claro, né, secretário, a população tem que fazer a sua parte também, né?
É o que a gente sempre convida, né, Regis, que o pessoal faça a sua parte, vamos fazer um trabalho coletivo, se Deus quiser, fazer um trabalho coletivo, todo mundo fazendo sua parte, eu acho que é importante, até, Regis, claro, tu falou tudo, realmente, até insetos, etc. e tal, que possa se criar ali, vai se criando, vai aumentando, enfim, cada vez nós vamos ser os mais prejudicados. Então, cada um fazendo a sua parte, né, Regis, a coisa realmente vai ficar boa e vai ficar bonita, né? E dizer aqui, né, Regis, também, que a nossa secretaria, ela apoia praticamente as demais secretarias, né? As demais secretarias aí, até através dos nossos servidores, né? Apoiando aí, colocando à disposição. E nós estamos fazendo, assim, graças a Deus, um trabalho muito especial, trabalho coletivo. E ainda, Regis, sobre a criação dos insetos, nós temos aqui os terrenos baldios, que eu não podia deixar de mencionar. E a minha intenção, a nossa intenção como secretaria, é de fazer um trabalho assim, convidando os donos do terreno, né, Regis, que façam a sua parte, façam a sua limpeza, né, e eu tenho tido uma boa acolhida, graças a Deus, tenho falado com os proprietários, eles estão nos atendendo, até porque, Regis, se eu vejo um terreno ali que tem uma capoeira, nada me custa, aqui tem capoeira, eu vou atirar um lixo lá, vou botar um lixo lá. E isso, né, está acontecendo. Então, realmente, o pessoal está entendendo. Vão fazer a sua parte e vão fazer esse trabalho junto.
Só para complementar, né, secretário, não é da sua secretaria o Departamento de Meio Ambiente, mas é questão de limpeza, né, também. Está sendo programada, né, já foi feita a coleta de resíduo eletroeletrônico, né, que a secretaria apoiou, e agora está sendo programado, então, o trabalho de coleta de resíduos volumosos, né? Sim. Que é um sofá velho, uma cama velha, roupeiro, esses resíduos se tem em casa e vai descartar, não joga em qualquer lugar, né, secretário? Vai ser agora, o Departamento de Meio Ambiente vai estar divulgando, vai ter um cronograma de recolhimento desse tipo de resíduo, fogão velho, geladeira velha, não joga em qualquer lugar. Vai ter um momento que cada bairro vai ser feita uma coleta, né? Uma semana em cada bairro. Então, você que está nos acompanhando, já fique em alerta, logo, logo vai chegar à sua casa um material de informação que vai dizer quando você vai poder descartar esse lixo volumoso, que daí sim vai ser feita a coleta por parte da prefeitura, né?
Exatamente, Regis. Verdade. Nós temos até, inclusive, o apoio, o trabalho muito importante dos nossos colegas aí do meio ambiente, que estão fazendo a sua parte, o seu esforço para que isso venha a acontecer. E tu falou, nós vamos sim distribuir os folders, os folhetos ali, informando, indicando, né? Esse trabalho está para acontecer. E eu peço também que esse pessoal segure esses materiais, segure esses eletros, esses móveis, essas coisas, para nós não jogar em qualquer lugar, porque lá mais adiante, Regis, lá vai dar problema.
Exatamente.
Lá vai dar problema. Então, o pessoal, inclusive nós ligue, peço informação, quando é que vai acontecer. Eu digo assim, nós estamos às ordens, pessoal, ninguém, nós não vamos ficar bravos, pessoal, nós ligue, nós procurem, eu vou estar na rua aí andando, na rua, caminhando, trocando ideia. E o pessoal pode chegar e conversar comigo. Eu vou estar sempre à disposição para que as coisas aconteçam, Regis, da melhor forma possível.
Isso, vamos deixar aqui o telefone então da Secretaria de Serviços Urbanos, é o 3551-1370. No Departamento de Meio Ambiente é o 3551-2552. Né? Quem tem dúvida, até o próprio lixo eletroeletrônico também, se não conseguiu descartar aquela vez, liga na Secretaria, vai ter outras campanhas durante o ano, já para o pessoal se programar, né? Já vai se organizando aí. E claro, né, o lixo diário tem segunda, quarta e sexta é o lixo doméstico, o lixo de banheiro, terça e quinta é o lixo seco. Então, só separar direitinho, colocar na lixeira. E assim, nós tivemos acompanhando, né, o trabalho que o Sigris, que é onde se manda o lixo daqui de Trento Portela, que é o centro de recebimento ali em Seberi, o Sigris atende pouco mais de 30 municípios. E são poucos municípios que fazem esse trabalho de separação. Trento Portela é um dos poucos municípios que manda o lixo separado para lá. Então, parabéns à nossa comunidade também, que tem feito a sua parte.
O quanto é importante, Regis, o quanto é importante. O lixo elétrico e eletrônico, Regis, deu uma carretada, uma carga. Eles vieram aqui para completar a carga em três passos, mas não precisaram ir. E encheu uma carreta. E tem mais ainda. Tem
isso
mais.
Isso aí, então o pessoal pode guardar que logo, logo vai ter outra campanha, sim, né?
Vai ter mais. É muito importante cada um fazer da sua parte. Vai dar certo, né? Está dando certo, já está dando certo.
É isso aí.
O apoio
aí
de cada um, né? O nosso prefeito, inclusive, e o nosso vice-prefeito também pede o nosso trabalho, a nossa força. E nós temos cheio de vontade de trabalhar, sim. Podem ter certeza. Né? Temos cheio de vontade de trabalhar. Vamos fazer tudo aquilo que é possível para deixar melhor para cada um dos nossos portelenses.
Tá certo, secretário José Velci Monteiro, da Secretaria de Serviços Urbanos. Mais alguma informação aí dentro da secretaria? Fica à vontade.
Regis, realmente nós temos aqui na comunidade evangélica São Lucas de Tenente Portela, temos um evento, um almoço, neste domingo. O almoço com o tradicional buffet de sobremesa. E eles nos pediram, não poderia deixar sem fazer o convite a todo, as comunidades, nosso povo, nossas autoridades, enfim, todos os colaboradores de sempre, né? Regis, eu ia pedir para você dar os pontos de venda de fichas aí para nós, faz o favor.
Muito bem, então, o convite, né, o tradicional almoço da comunidade evangélica, né? Então, nesse domingo, dia 12 de março, tem às 10h30 o culto festivo, às 12 horas então o almoço é carne de gado, galeto, cuca, saladas e o tradicional buffet de sobremesa. As fichas, então, estão à venda pelos membros da comunidade, também na Secretaria da Paróquia, na Loja Breunig, na Falcão Tintas, no Posto Abic, na Comercial Bauer, na Mecânica Eit, na Autoelétrica Peter, na Industrial Fritz, no Braux, Cressol, Sintraf e também na Auto Peças Grosso, e o valor é R$20. Então, o pessoal pede para levar pratos e talheres. Isso aí está dado o convite aqui da comunidade evangélica.
Isso, isso aí mesmo. É um almoço barato, né? O buffet de sobremesa entra junto no mesmo valor.
Muito bem, então. Obrigado, então, mais uma vez, José Velci Monteiro, pela sua participação, secretário de Serviços Urbanos de Trento Portela.
Agradeço também, Regis, mais essa oportunidade. Estamos aí sempre à disposição. Um abraço a todos.
Confira agora os avisos para esta semana. Tenente Portela, trabalhando para você.
Prefeito Carbone recebe em seu gabinete argentinos da Agência Selvagem de Esportes Radicais. Na manhã desta quinta-feira, dia 9 de março, o prefeito Cláudio Carbone recebeu em seu gabinete representantes da Agência Selvagem Eventos de Buenos Aires, capital da Argentina. A empresa, representada pelo senhor Frederico Lauzi, é especializada em eventos esportivos e apresentou vídeos onde se pode observar várias edições de uma tradicional maratona e também provas de ciclismo. Neste ano, o evento binacional deverá ocorrer nos meses de setembro, a maratona, e novembro, o de ciclismo. A empresa veio solicitar o apoio logístico da administração municipal, já que o município de Trento Portela deverá fazer parte dos roteiros. O prefeito e o vice Valdir Machado Soares, que também participou da reunião, manifestaram-se favoravelmente, oferecendo o apoio necessário, encaminhando desde já a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo para que faça os encaminhamentos necessários para que os eventos passem pela nossa cidade. Executivo e Legislativo de Trento Portela reúnem-se para analisar projetos. Na tarde da segunda-feira, dia 6, o prefeito de Trento Portela, Cléber Carbone, juntamente com o vice Valdir Machado Soares, receberam no gabinete os 9 vereadores que compõem o Legislativo de Trento Portela. Na pauta, um balanço do início das atividades dos poderes Executivo e Legislativo. O prefeito Carbone aproveitou a oportunidade também para apresentar os projetos de leis que estavam sendo encaminhados para a Câmara de Vereadores, ambos em benefício à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio. Um que será destinado para aquisição de 10 leitos UTI tipo 2 no valor de R$100 mil e outro no valor de R$10 mil para custear despesas mensais. Atualmente, os valores repassados pelo município de Tenente Portela ultrapassam a casa dos R$75 mil ao Hospital Santo Antônio, recurso este do caixa do município. Há ainda outros repasses que são feitos através de convênios. Sobre o encontro com os vereadores, tanto da situação como da oposição, Carbone e Valdir pretendem manter este contato, seguir apresentando os projetos que são enviados à Casa Legislativa com o propósito de fazer melhor para o município. Assim queremos seguir fazendo, chamando todos os vereadores, fazer as análises a cada determinado período e discutindo os projetos que serão votados por eles. Estaremos sempre buscando fazer o melhor para Tenente Portela, destacou o prefeito Carbone. O prefeito Cleito Carbone e o vice Valdir Machado Soares estiveram na quarta-feira, 8 de março, participando do seminário organizado pelo Sintraf. O evento foi realizado no Centro Evangélico Martin Luther, de Tenente Portela, e segundo a presidente do sindicato, a senhora Ivete Urich, o seminário teve como objetivo principal alertar a população a ir contra a reforma da Previdência, que se for aprovada irá atingir todas as classes sociais. Logo após o seminário, todos seguiram em caminhada nas ruas do centro de Tenente Portela em manifesto contra a reforma da Previdência, com faixas e carros de som, foram alertando o comércio local e todos que passavam para unir forças e pressionar deputados federais para barrar as propostas da reforma. No carro de som foi divulgado exemplos de retrocesso da reforma da Previdência, como por exemplo, se uma mulher agricultora terá que trabalhar mais 10 anos e deixará de receber cerca de R$121 mil, e um homem agricultor terá que trabalhar mais 5 anos e deixará de receber quase R$61 mil. Esse valor deixará de circular no comércio local. O prefeito Carbone e o vice Valdir deram total apoio ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, o Sintraf, de Tenente Portela. E o executivo de Tenente Portela reúne-se com representantes do SEBRAE. Nesta quinta-feira, dia 9, pela parte da manhã, o prefeito Carbone recebeu a visita em seu gabinete da equipe do SEBRAE. O objetivo do encontro foi apresentar aos novos gestores municipais as ações do SEBRAE voltadas especialmente para as micro e pequenas empresas. Também se fez uma avaliação da atuação da entidade do município de Tenente Portela, considerando que a parceria entre a administração municipal e o SEBRAE já acontece desde 2009 e que importantes avanços já foram dados em favor dos empreendedores locais. Exemplo disso é a Lei Municipal da Micro e Pequena Empresa e a Sala do Empreendedor. Para a atual gestão, a parceria proposta entre o município e o SEBRAE deve propor avanços que envolvam a incrementação das atividades e apoio dados pela Sala do Empreendedor, a aproximação do poder público do SEBRAE dos empreendedores locais tem como principal fator identificar as demandas dos mesmos para a melhoria das suas atividades nos diversos setores do comércio, indústria e prestação de serviços. Vamos agora aos avisos e convites. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de Tenente Portela, convida todas as mulheres inscritas nas oficinas e cursos do primeiro semestre para um importante encontro que será realizado no CRAS no dia 15 de março, às 14 horas. É importante o comparecimento de todas. Maiores informações, o telefone do CRAS é o 3551-2874. E vem aí o primeiro ecociclismo de Tenente Portela ao Salto do Iucumã. O primeiro ecociclismo é um evento de ciclismo de passeio que está sendo realizado na sua primeira edição e busca proporcionar o entretenimento, a prática de uma atividade física, o contato com a natureza e, sobretudo, mobilizar o maior número de pessoas possível para a preservação e conservação do meio ambiente, com foco na defesa do Salto do Iucumã, este que é o maior salto longitudinal do mundo e que está em constante ameaça de desaparecimento em virtude da construção das barragens hidrelétricas no leito do Rio Uruguai. O evento é uma realização da Associação Amigos Caminhos do Interior, a ASA CIRS, com apoio da Prefeitura de Tenente Portela e de Derrubadas, também do Sindicato Rural, Parque Estadual do Turvo, Rotary Clube, Roteiro Turístico Caminhos do Interior, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Tenente Portela, Corsan, Consórcio Turístico Rota do Icumã e também a Emater. O evento acontecerá no dia 18 de março, sábado, com largada em frente ao Centro Municipal de Cultura de Tenente Portela, às 8h30 da manhã. O percurso do passeio atravessará todo o centro da cidade de Tenente Portela, deslocando-se ao município de Derrubadas. percorrendo a RS-330, passando pela localidade de Esquina Pinhalzinho, em Niterói de Portela, e também pelo distrito de Cedro Marcados, já no município de Derrubadas. Na cidade de Derrubadas, haverá uma parada na Praça Dorival Rigodanzo para a reidratação dos ciclistas e também para prestar homenagem ao município vizinho, que completa 25 anos de emancipação. O percurso segue até o Parque Estadual do Turvo, onde também haverá uma parada para conhecer o parque e também participar da programação alusiva aos 70 anos de fundação do Parque Estadual do Turvo. Todo esse percurso totaliza 21 quilômetros percorridos em asfalto. Do portão principal do Parque do Turvo até o Salto de Ucumã, os ciclistas percorrerão mais 15 quilômetros de estrada de terra por dentro da mata, totalizando um percurso de 36 quilômetros. As inscrições para o primeiro ecociclismo devem ser feitas com o preenchimento de um formulário que consta na página do evento no Facebook. O endereço é facebook.com/ecociclismoyucumã. Maiores informações também podem ser obtidas na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Interim de Portela. Fica junto ao Centro Cultural. O telefone é o 3551-1863, também pelo telefone celular ou WhatsApp 99947-1615. Então participe do primeiro ecociclismo de Interim de Portela ao Salto de Ucumã no próximo sábado, dia 18 de março. Está acontecendo hoje, vai até amanhã, a quarta edição da Cavalgada Feminina em Defesa do Salto de Ucumã. A cavalgada partiu hoje de manhã, às 8h30, da Praça do Imigrante, aqui em Trente Portela, se deslocando então até a esquina Medianeira, onde estão almoçando nesse momento. E à tarde, as cavalarianas estarão se deslocando então até a comunidade de Lajado, Librino, no município de Derrubadas. Essa cavalgada, que iniciou em 2014, ela tem o objetivo de homenagear a mulher, através do Dia Internacional da Mulher, então, foi dia 8 de março, e também fazer um manifesto em defesa do Salto do Ucumã. Em torno de 20 cavalarianos estão participando desse ano do percurso, além de toda a equipe de apoio. O município de Trente Portela é parceiro desde a primeira edição desse evento, e nesse ano tem uma participação especial aí da Cavalgada, que é alusiva também aos 25 anos de emancipação do município de Derrubadas, e também aos 70 anos de fundação do Parque Estadual do Turvo. Então, parabéns às mulheres que estão no trajeto aí pela iniciativa e tenham aí uma ótima cavalgada. E no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Tenente Portela, localizada no bairro São Francisco, prestou uma linda homenagem a todas as mulheres do bairro. Os alunos, acompanhados dos professores, estiveram visitando as residências, prestando homenagem a cada mulher e também entregando um pequeno mimo e uma mensagem. E a escola então deixa essa mensagem às mulheres. Simplesmente mulher, a verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que mais luta pelos seus ideais, aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Ela não tem medo, enfrenta, encara, fortalece. Cada dia mais forte, cada dia mais segura de si. As mulheres mudam o mundo, fazem o planeta girar, fazem o sol se aquecer, pois ela tem o poder. Tem a mão de Deus em sua criação. E nada mais justo que no dia especial para elas, então a escola presta essa homenagem, então, à Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela do bairro São Francisco. E na manhã desta sexta-feira, dia 10 de março, o prefeito Cleito Carbone recebeu a visita em seu gabinete do presidente da Cressol Cicoper, senhor Gelson Ferrari, acompanhado também do diretor financeiro, senhor Gilmar Zanchetti, juntamente com os delegados da Cressol do estado de Pernambuco, o senhor Aristóteles Monteiro e também o senhor José Carlos. O motivo do encontro é que na noite de ontem a Cressol realizou a sua Assembleia Geral na cripta da Igreja Católica aqui de Trente Portela. Juntamente com essa comitiva estava também o prefeito da cidade de Tabira, no Pernambuco, o senhor Sebastião Dias. Na oportunidade, o prefeito Carbone e o senhor Sebastião discutiram assuntos de gestão e de economia local. A cidade de Tabira é um município com cerca de 28 mil habitantes, localizado então no estado de Pernambuco, e segundo o prefeito Sebastião Dias, a cidade sofre muito com a falta de chuva. Os agricultores, produtores e criadores de animais sofrem constantemente com a seca. Apesar das dificuldades, o prefeito Sebastião Dias disse que Tabira realiza a segunda maior feira da região, onde são comercializados ao ar livre produtos da terra, como feijão, milho e hortifruti, e também produtos de origem animal. Carbone também ofereceu o chimarrão ao prefeito Sebastião Dias, este que é símbolo da nossa hospitalidade, do povo gaúcho. Na oportunidade, o senhor Sebastião também convidou Carbone para retribuir a visita à cidade pernambucana. Muito bem, e encerramos aqui então o programa da Prefeitura Municipal de Três Portela, neste sábado, dia 11 de março de 2017. Voltamos então no próximo sábado, trazendo mais informações a partir das 12 horas e 25 minutos, aqui pela Rádio Municipal M620, também pela Rádio Cidade FM 87.9. A todos um ótimo sábado e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.